Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Abraço para você de casa, você do trabalho, pessoal aí dos transportes, né? É, um abraço para todos vocês, muito obrigado pela carona, pessoal do volante também, a você das academias, pessoal do pedal. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite, Zé.
Boa noite, Antônio Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso alô Esporte Clube de hoje, né?
Bom, o alô vai para o repórter esportivo Vitório Serra. É uma das revelações, né, do rádio esportivo do sul da Bahia.
Muito bem, Vitório. Um abraço para você aí. Zé Maria, vamos começar o programa falando de Libertadores da América, fase de grupo. Hoje tem Atlético do Paraná e Caracas, tem também Corinthians e Always Ready, e tem também o Malvadão, o Esporte Cristal. O Malvadão não tá tão malvadão assim como a gente falava antes, como a gente pensava antes, né, Zé? O Malvadão tá meio dócil, né?
Ninguém sabe, né, Tony? Qual vai ser a reação do time do Flamengo, né? Já estreando esta noite na fase de grupos da Copa Libertadores. A gente lembra que a rodada desta noite é a primeira rodada de um total de 6 rodadas iniciando a Libertadores da América. Mas é um Flamengo que joga no Peru, né? Muito pressionado pelo fracasso, né, da final do Campeonato Carioca e, sobretudo, né, pela qualidade do futebol duvidoso que o Flamengo praticou. Né, o Fluminense conseguiu ser superior nos 2 jogos e conquistou merecidamente o título do Campeonato Carioca. Então, depois de perder a possibilidade de um tetracampeonato estadual, o Flamengo joga esta noite no Peru diante do Sporting Cristal. De repente, pode ser um Flamengo aceso novamente, né, Tony? É um Flamengo que tenha recuperado a concentração, porque ninguém consegue deixar de jogar futebol ou esquecer de jogar futebol. Isso não existe. O futebol tem a fase boa, tem a fase ruim também, mas, enfim, diante de tantas cobranças, né, de questionamentos, até com o português, então fica muito natural que seja um Flamengo muito pressionado. Teremos nesta primeira rodada da Copa Libertadores, fase de grupos, 6 jogos nesta noite. 3 vão iniciar no horário das 19h15, né? É o caso do Colón enfrentando o Peñarol, do Caracas enfrentando o Atlético do Paraná e do Olímpia diante do Cerro Porteño. E os demais 3 jogos vão acontecer no horário das 21h30, né? Com o Real enfrentando o time do Corinthians, o Sport Cristal recebendo o Flamengo e o Deportivo Cali enfrentando o Boca Juniors. São 6 jogos desta noite, desta primeira rodada. É Copa Libertadores, Tony, um desafio muito grande para Corinthians, para Atlético do Paraná, para Flamengo, iniciando essa jornada, notadamente Flamengo e Corinthians, que são clubes, né, e o próprio Atlético também, os 3 clubes que decepcionaram no início da chamada pré-temporada, no início da atividade do futebol deste ano, quando fracassaram nos seus estados, né? O Atlético não conquistou o Campeonato Paranaense, o Corinthians também esteve longe das finais do Campeonato Paulista e o Flamengo, né? Depois de ter enfrentado o Fluminense, até com certo favoritismo, não conseguiu quebrar, eu diria, o bom momento do time tricolor. Então, são clubes que estão iniciando, nesse momento, na Libertadores, claro, com a responsabilidade também de mudar essa má fase, esse mau início na temporada. Teremos também esta noite, Tony, pela Copa Sul-Americana, né? Primeira rodada também, jogos das 19h15, teremos o que? Três jogos às 19h15 e duas partidas vão acontecer no horário das 21h30. Bom, os jogos das 19h15 desta noite da Sul-Americana, o Banfield enfrentando o time do Santos, olha o Santos aí iniciando a sua temporada na Sul-Americana, a Universidade Católica recebendo União La Calera, né? O Ceará fazendo a sua primeira participação diante do Independiente, né? Ceará Independiente. Teremos também um Atlético de Goiás enfrentando a LDU de Quito, jogo das 21h30. E, finalmente, o Everton, enfim, enfrentando o Jorge Wisterman no duelo que encerra são cinco primeiros jogos desta terça-feira da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Santos, Ceará e Atlético Goianiense são os nossos representantes esta noite na Sul-Americana, além de Flamengo, né, Corinthians e Atlético do Paraná nos representando na Copa Libertadores da América.
Muito bem, 6h13, abração para o meu amigo Bion Calhas, lá no Ilhéus 2, curtindo a nossa programação, e também meu amigo Carlinhos, a rapaziada de Ilhéus e Itabora, sempre ligados aqui no 102,9, e vamos dar uma chegadinha até o velho continente europeu para conferir o futebol por lá.
Gabriela Esportiva.
6h14, Zé Maria, Manchester City vence Atlético com gol de Bruyne, né? E sai em vantagem nas quartas da Champions. O Liverpool vence Benfica em Lisboa na ida das quartas da Champions também, né? Vamos lá, vamos falar do Fluminense agora, 6h14.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
Abraço pro meu amigo Beat Husser. Após entrar em recurso por condenação, Zé, o Fluminense será julgado pelo Pleno Superior Tribunal de Justiça Desportiva por gritos homofóbicos em partida contra o Internacional na 35ª rodada do Brasileirão 2021. A sessão vai acontecer de maneira itinerante no dia 7 de abril em Belo Horizonte, a partir das 10 horas. Em janeiro, o clube foi condenado a pagar R$50 mil pelo ocorrido, mas pediu revisão e agora será julgado na última instância. É sério isso, né, Zé? A torcida se inflama lá, começa a xingar o time adversário e o clube é quem paga o pato, é ele quem vai ser julgado.
O clube é quem paga a conta.
A
né?
conta, né, rapaz?
O clube é quem responde pela insensatez do seu torcedor. Né? Então, não tem como fugir muito dessa realidade, não. Sobre o jogo que você citou há pouco, do City, né?
Sim, sim.
Do Guardiola.
Guardiola.
Do
futuro técnico da seleção brasileira, você aposta nisso?
Tomara que Deus lhe ouça, né? Que isso seja possível. É sobre isso que eu gostaria de citar. Ele tinha uma presença nesse jogo muito ilustre.
Sim.
Né? O técnico Tite estava nos camarotes.
De repente, passar o bastão.
Assistindo o trabalho, entendeu? Talvez mudando seus conceitos, se renovando, né? Tomando um pouco de uma aula desse futebol europeu, né, Tony?
Sim.
Que está. Essa é a realidade, viu, gente? Está muito mais avançado do que os nossos tempos, né? E isso o Brasil precisa ter muito cuidado a partir de agora, porque fica faltando apenas um duelo com a Argentina pelas eliminatórias, mas a gente até considera esse duelo como um amistoso de boa qualidade, porque a Argentina é o único time diferente ou mais parecido com a seleção brasileira nessas eliminatórias sul-americanas. E esperar com ansiedade, né, esses amistosos que estão anunciados aí, 5 ou 6 amistosos antes da Copa do Mundo, para que a gente possa, de fato, ter uma realidade, né, dessa seleção. Porque o que a gente está ouvindo aí são coisas que não batem, viu, Tony? Tem repórter que já afirmam, tem comentaristas também que já afirmam que é uma seleção preparada, né, para a Copa do Mundo, né?
Mas é aquilo que você sempre diz aqui, Zé.
Para mais um troféu. Mas tem comentarista também que diz que nós não vamos a lugar nenhum. É o caso, por exemplo, do Casagrande, né? Ex-jogador também de seleção brasileira, do próprio Corinthians. Enfim. O torcedor certamente não tem ainda essa dimensão. É por isso que a gente torce, né, para que tenhamos amistosos de boa intensidade, para que a gente possa, sobretudo, dar seguimento numa preparação forte com a seleção brasileira, visando uma Copa do Mundo diferente, porque de 2006 para cá, Tony, ficamos no meio do caminho, né? Não avançamos sequer nas quartas de finais dos mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018, quando caímos na Rússia, né, para a seleção bélgica. Então, esperamos que esses amistosos possam ser diferentes, que o Tite possa absorver, vendo um jogo do Guardiola, né, porque... quando a gente muda nossos pensamentos, quando a gente se renova também os nossos conhecimentos, Tony, claro que isso significa também um avanço, né? E é isso que a gente quer. É uma seleção forte, né? Um treinador, entendeu? Enxergando a realidade do momento para que a seleção brasileira possa fazer um bom Mundial.
Mas é isso que você sempre disse, né? Fala da seleção brasileira, o nosso laboratório aqui sul-americano já não é mais referência, entendeu?
De jeito nenhum.
Não dá para você...
Jeito. Muito pelo contrário, né? Acaba escondendo os erros, né, Tony?
Exatamente.
Você chega lá... Acaba escondendo, né, as fragilidades da seleção quando a gente enfrenta o continente europeu. E às vezes não há nem necessidade do duelo só com o continente europeu, né? Com os times sul-africanos também, né? Isso fica muito evidente, né? Que a intensidade é outra, né? Que a disposição é outra e que existem fragilidades que só podem ser corrigidas numa preparação à altura de um tamanho de uma competição mundial.
Muito bem, falar em superioridade, Zé Maria, 6-19, o Fortaleza foi o campeão invicto da Copa do Nordeste, está invicto no Campeonato Cearense, o Fortaleza não estreou na Copa do Brasil e começará sua participação na fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira contra o Colo-Colo do Chile, né? Dos 20 clubes da Série A, o Fortaleza é o único sem derrotas neste ano, Zé. 11 vitórias e 5 empates. E ainda soma aí uma vitória sobre o Bahia na última rodada do Brasileirão 2021, o que totaliza 17 jogos sem perder. Qual a receita? Te pergunto, presidente campeão.
Olha, Tony, o que preocupa é que é uma invencibilidade construída nesse início de temporada só com clubes, né? Do futebol do norte e nordeste do país.
É, né? Aquilo que a gente falou do laboratório da seleção brasileira, né?
Exatamente. Uhum. Então, se a gente tem conhecimento, consciência, né, de que o Fortaleza é o nosso melhor representante do futebol, isso ficou muito evidente, né, no Campeonato Brasileirão do ano passado. Então, não é surpresa para ninguém, o Fortaleza está iniciando esse novo momento, enfrentando clubes nordestinos e se mantendo, né, no topo ali, né, conquistando merecidamente a Copa do Nordeste. Agora, o teste de quinta-feira, jogo das 19 horas, aí sim, será um teste com uma outra intensidade. Primeiro porque Fortaleza vai estar estreando, salvo engano, é sua primeira participação em Copa Libertadores, em fase de grupos da Copa Libertadores, né? E vai enfrentar o Colo-Colo do Chile, né? Que para a gente traz uma lembrança muito grande, porque se não existisse o Colo-Colo chileno, não teríamos também o Colo-Colo de Ilhéus, que foi a inspiração que veio do time do Chile. Então, quinta-feira, sim, a gente vai poder medir o tamanho do Fortaleza, né, do futebol do Fortaleza. Claro, que na nossa realidade aqui do Norte e Nordeste é um time muito superior aos demais participantes, ainda mais, né, diante da crise que se abateu no futebol baiano e no futebol pernambucano. Foram dois estados, Tony, que perderam a qualidade do futebol, né? E o resultado disso, todo mundo já sabe, todo mundo já tem conhecimento, especialmente aqui da Bahia, com Bahia e Vitória, mais uma vez, os dois juntos agora, né? Que é um fato diferente. O Vitória já caminhando aí para 4 temporadas sem chegar às finais do Campeonato Baiano, e nesta final também sem a participação do time do Bahia. Então isso ficou muito evidente, a queda de qualidade do nosso futebol estadual da primeira divisão. Então Fortaleza, que o Fortaleza comece na quinta-feira essa competição internacional, né, de forma diferente, porque vai estar disputando a grandeza de uma Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, futebol internacional, os interesses do Barcelona em contratar o atacante Rafinha hoje no Leeds, né, já é público. Mas agora essa possível negociação ganhou um apoio de peso, Zé, de um dos maiores ídolos do clube espanhol, Ronaldinho Gaúcho. Durante o evento da companhia Meta Soccer na Catalunha, o ex-jogador falou sobre o tema. Ele disse o seguinte, abre aspas, gostaria muito que viesse. Ele tem muita qualidade e acredito que se encaixaria muito bem no futebol espanhol. Então, se tiver que vir para o campeonato espanhol, que venha para o Barcelona. É um amigo, o conheço há muito tempo e tem muita qualidade. Fecha aspas, afirmou aí o R10, é.
É, se o R10 fizesse um comentário diferente, a gente ia pedir o internamento dele, né? Que Rafinha tem qualidade, isso não é surpresa para ninguém. Isso ficou muito evidente, né, nessas eliminatórias no jogo da seleção brasileira. Ele só não esteve nessas duas últimas partidas, da 17ª e da 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas, porque estava com o vírus, né, da Covid-19, né? Então não pôde participar desde dois jogos, mas é um atacante que mudou muito a forma da seleção jogar. Aliás, eu diria para você que pelo menos a gente observou nesses jogos das eliminatórias, né, o surgimento, né, de jogadores, notadamente de jogadores de pontas, né, do poder ofensivo da seleção do Brasil, que tiveram a oportunidade e corresponderam. Muito diferente, por exemplo, né, do Jesus, né, que hoje, inclusive, entrou no segundo tempo, tendo mais uma oportunidade com Guardiola, mas é um atacante centralizado que não teve bom proveito nas eliminatórias sul-americanas jogando pela seleção brasileira. Há muito tempo, né, que a gente não vê a marcação de um gol. Rafinha não. Rafinha, Antony foram jogadores que surpreenderam, que cresceram na competição e são as nossas esperanças de um futebol mais ofensivo no Mundial do Catar.
Muito bem, Zé Maria, 6h25.
Gabriela Esportiva.
Zé, após o título, Ricardo Oliveira se despede do Atlético, né? Ele disse o seguinte, a aventura tira o fôlego. O centroavante foi apresentado há exatos 2 meses e fez parte do elenco que conquistou o Mineiro do interior, né? Então, o Ricardo Oliveira, Zé, participou do primeiro título profissional da história do time, né?
O Atlético foi uma boa surpresa, né? A força do interior, né, esteve, pontuou bem no primeiro momento, brilhou, esse time brilhou disputando o Campeonato de Minas, né, a fase inicial da competição. Depois, a final, houve o cruzamento e o Atlético acabou eliminando o Atlético, e o Atlético brigou e ganhou o título do interior. E o Atlético Mineiro ficou com o título numa final única diante do time do Cruzeiro. Eu diria que foi uma boa representação, eu diria até de uma competição surpreendente, do Atlético representando o interior do futebol das Minas Gerais.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Bruno Mendes projeta a estreia do Internacional na Sul-Americana na próxima quarta-feira, né? O Internacional começa a disputar aí a Copa Conmebol Sul-Americana em Manta, no Equador. O Colorado estreia diante do 9 de outubro. Diante disso, o zagueiro Bruno Mendes deu entrevista coletiva e reafirmou o desejo do clube gaúcho de brigar pelo título da competição continental, Zé. Só um detalhe, o Internacional foi recebido lá no Equador com bolo de aniversário e tudo mais pela delegação aí do 9 de, do time adversário, viu? Do 9 de outubro, Zé.
9 de outubro.
É diferente, né, esse negócio assim, você chegar pra jogar
e receber... É o 9 de outubro,
né? Vai comer esse...
Futebol, o clube.
Vai comer esse bolo aí, de repente...
Olha, Tony, o Inter não finalizou bem sua participação primeira no Campeonato Gaúcho, né? Ficou pelo caminho. Time da Série A ainda foi muito envolvido nos duelos contra o time do Grêmio e acabou sendo eliminado, né, da competição estadual. Resta para o Internacional essa Copa Sul-Americana como uma espécie de consolo para o time crescer em intensidade, coordenar melhor suas ações, praticar um futebol de melhor qualidade, entendeu? Então, vamos esperar com ansiedade essa Copa Sul-Americana, que, no caso do Internacional, é uma espécie de consolo, Tony, para que o time possa chegar, por exemplo, nas finais e até conquistar um título desta mesma Copa Sul-Americana para tentar recuperar o prestígio perdido no início do ano numa competição estadual.
Muito bem, Zé Maria. 6:29.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, dizem que o Cruzeiro vem tirando o sono do Ronaldo Fenômeno, viu? O Ronaldo vem tendo aí um desafio novo a cada dia no Cruzeiro. Se na segunda-feira, né, ontem, ele precisou esperar por longas horas a aprovação do Conselho Deliberativo, nesta terça-feira ele continua a corrida aí contra o relógio para resolver o transferban que impede aí o clube de registrar atletas, Zé Maria. O Ronaldo Fenômeno, ele ainda, né, que não tenha que assinar o contrato definitivo para adquirir 90% das ações da SAP, o Ronaldo já vem aí aportando recursos no Cruzeiro para sobreviver ao futebol, o futebol do clube, né? Os impedimentos de agora chegam a quase 14 milhões, né? O clube tem cerca de 12,5 milhões de dívidas com o Independiente Del Valle do Equador pelo acordo não cumprido da dívida feita pela compra do zagueiro Cunti Caicedo, né? Além disso, tem um débito de que se aproxima aí a 1,5 milhão com o Atlético do Acre pelo empréstimo do Meia Careca. Ronaldo corre contra o tempo para resolver essa situação. O Cruzeiro tem até o dia 12 de abril, na próxima terça-feira, para registrar novos atletas para a Série B do Brasileiro. Pelo menos 5 contratações engatilhadas aguardam a solução. São o goleiro Gabriel Mesquita, o volante Neto Moura, o meio atacante Leonardo Paes e os atacantes Rafael Silva e Rodolfo. É aquele entrave, né? Se você não tá bem na fita, se seu nome tá no SPC, você não contrata, né? Assim, Zé, que funciona?
Exatamente, né? Ele tem que aproveitar esse momento, quando certamente vai haver uma punição aí da FIFA e o Cruzeiro vai ficar impossibilitado, Tony. Só que o Ronaldo, né, depende, para ele ter tranquilidade, ele depende do aval, né, do Conselho Deliberativo, né, da Assembleia dos Sócios do Cruzeiro, e isso parece uma novela que está se arrastando já há algum tempo, né? Então, sem segurança jurídica, né, o Ronaldo não vai assumir tamanhas responsabilidades, né? Então, vamos aguardar para a gente ver. Agora é um Cruzeiro muito pressionado, né? O que tem já registrado, o que tem à sua disposição, vai iniciar, por exemplo, o campeonato da Série B onde o Cruzeiro já estreia nesta sexta-feira, né? A abertura do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão do nosso futebol já acontece na sexta, né? São três jogos na sexta-feira, duas partidas no horário das 19 horas, com o Brusque enfrentando o Guarani, o Vasco da Gama recebendo o Vila Nova e o Cruzeiro estreando às 21h30 como visitante diante do Bahia na Arena Fonte Nova. Então, o Cruzeiro já está iniciando a mais importante competição deste ano. Porque, Tony, só há um desejo, voltar à elite do nosso futebol. E o caminho para que esse sonho se realize é chegar entre os quatro primeiros clubes do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.
Muito bem, Zé. 6h32, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h42, Zé Maria, o ano de 2022 tem sido complicado para o Bahia, viu, Zé? Sem sucesso nos torneios que disputou, o elenco acumula decepções e vê a pressão da torcida aumentar a cada semana. Nesta sexta-feira, o Esquadrão de Aço inicia aí sua caminhada na Série B contra o Cruzeiro. O atacante é Roda Liga, né? Analisou aí o momento do time, né? Com a eliminação da Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço viu o calendário ficar livre aí e teve um bom período para colocar em dia a parte física e tática dos jogadores. Na visão do Rodallega, o time vai chegar disposto e encarar seus principais rivais no torneio nacional. Ele disse mais, o Bahia está tentando chegar no 100%, a gente trabalhou muito bem, muito forte, trabalhamos tático, físico e mentais. Tem o trabalho individual também, cada um sabe o que tem de melhor, é colocar em prática na sexta-feira e esperar, disse o jogador do Bahia. Você acha que o Bahia vai fazer uma boa Série B, Zé Maria?
Tony, quem sou eu para responder?
Você conhece.
A partir de sexta-feira, a gente já vai ter uma ideia melhor, né, desse período que o Bahia ficou se dedicando unicamente aos treinamentos, né, porque for eliminado, né, do Campeonato Baiano e na sequência também da Copa do Nordeste. Então é um momento muito diferente do time do Bahia. Bahia que já começa essa temporada enfrentando o time do Cruzeiro na sexta-feira. Se você me perguntar nesse momento, né, qual das duas equipes, né, cresceram mais no início dessa temporada 2022? Eu não teria nenhuma dúvida em afirmar aqui, Tony, que o Cruzeiro melhorou um pouco, né? Claro que a tarefa do Cruzeiro era uma tarefa impossível de acontecer pela qualidade do adversário na decisão do Campeonato Mineiro, né? Não há comparação entre o elenco do Cruzeiro e o elenco do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro é muito, mas muito superior ao time do Cruzeiro. Mas percebemos nesse Campeonato Mineiro um Cruzeiro que melhorou um pouco o seu momento para essa temporada 2022. O Bahia, Tony, já foi beneficiado, pelo menos no sorteio, né? E o Cruzeiro também. Foram duas equipes que no sorteio na terceira fase da Copa do Brasil, pegaram adversários inexpressivos, né? Eu digo, se a gente for comparar camisa por camisa, por exemplo, o Bahia no sorteio pegou o Azurim, né? Que é o caçula da Copa do Brasil, né? Lá do futebol paranaense, né? Então, gente, se o Bahia tiver dificuldade em passar a partir do dia 19 da terceira fase da Copa do Brasil diante do Azurim, né, vai ficar muito evidente de que o time do Bahia, entendeu, não tem qualidade técnica para essa temporada. O Cruzeiro também vai disputar na terceira fase o time do Remo, né, entendeu? Então são adversários, porque a gente está falando de uma terceira fase, Tony, que teremos estreia de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Atlético Paranaense, né, dos grandes clubes, né, do futebol do futebol brasileiro, né, que entram exatamente nessa terceira fase da Copa do Brasil. Agora, se o jogo de sexta-feira vai servir como termômetro, né, muito embora aconteça no mando de campo do time tricolor, entendeu? Mas isso faz muito pouca diferença, porque a Fonte Nova é um campo neutro, né? Com qualidade de gramado, com segurança do espetáculo. Então, eu diria que a tarefa do Guto Ferreira não é uma tarefa simples de resolver, não. E a gente fala do Bahia, e quando a gente analisa o elenco do Bahia nessa temporada, fica muito evidente que o Rodallega, o colombiano, né, foi uma das poucas expressões desse time do Bahia. Né? Ele realmente conseguiu se destacar num elenco muito irregular, num elenco que perdeu intensidade, né? Num elenco, Tony, que foi eliminado, né, da Copa do Nordeste, do Campeonato Baiano. Quando a gente fala de uma eliminação de Campeonato Baiano, referente aos dois clubes grandes da nossa capital, fica muito evidente, né, que os tempos são outros, né, as dificuldades são muito maiores. Bahia disputando uma Série B, Vitória disputando um campeonato da Série C, né? E os clubes do interior aproveitaram nesse primeiro momento e por isso são finalistas para decidir esse campeonato baiano. Mas voltando à sua pergunta, sexta-feira será um teste muito importante para Bahia, para Cruzeiro, né? Vejo sinceramente, espero que esteja enganado, Tony, mas na minha visão, vejo o Cruzeiro um pouco melhor para esse início de temporada do calendário 2022, porque muita gente fala, né, que os estaduais não são referência para as competições mais importantes que acontecem exatamente após os estaduais. Então, Bahia e Cruzeiro, na sexta-feira, abrem, né, essa Série B e a gente vai analisar o comportamento do Bahia, que já está há muitos dias só treinando, né? Só aprimorando, visando as suas competições. A gente lembra que nesse primeiro momento é o início da Série B e a partir da segunda quinzena desse mês, um Bahia voltando a disputar uma Copa do Brasil, entrando na sua terceira fase, por ter sido o campeão da Copa do Nordeste do ano passado.
Muito bem, 6h48.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, bem antes do programa, recebemos a informação que a partida entre Sport Cristal e Flamengo pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores poderia ser adiado, tá? Isso porque o presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou toque de recolher e estado de emergência na região de Lima e do Calau, por conta aí dos protestos contra a alta no preço dos combustíveis, né? O ministro da Justiça do país, o Félix Cheiro, afirmou que a partida desta noite precisaria ser reprogramada. Ele disse mais, abre aspas, vai ter que ser remarcada. Não esqueçamos que em medidas excepcionais existem ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol pode ter precedência sobre a tranquilidade do país, fecha aspas, disse o ministro. E agora, neste momento, recebemos a informação aqui do Beat Husser, que diz o seguinte: o jogo entre o Sport Cristal e o Flamengo pelo Grupo H da Libertadores não será disputado nesta terça-feira. O governo peruano vetou a realização da partida em razão do estado de emergência decretado na noite desta segunda-feira, na noite de ontem, né? E aí estava esse imbróglio, vai acontecer, não vai acontecer, e chegaram a dizer que não há possibilidade da realização do jogo.
Então, o Flamengo vai ter que voltar, né?
Exatamente.
A estreia do Flamengo fica transferida para a segunda rodada dessa fase de grupos, que acontece no Maracanã, na terça que vem, enfrentando o Talheres, né? Pela segunda rodada, né? E esse jogo vai ficar pendente aí para a Conmebol buscar uma nova data no calendário da Copa Libertadores da América. Importante aí essa informação do Beate
Russer,
né, que é um parceiro nosso, né, está sempre atenado, né,
com o
futebol.
Tem um blog dele também de esporte.
Exatamente,
o Beate Russer,
um blog, né, de alta qualidade técnica que a gente sempre recomenda, viu, Tony?
Sim, sim.
E, claro, e para o Flamengo vai ficar na conta aí um deslocamento sem necessidade, né, além de o desgaste físico, né, chegou na madrugada de segunda-feira do Peru, né, então, mas a coisa tá pegando também lá no Peru, e a gente quando fala do Peru, Tony, a gente fala da maior, como é que se chama, o termo exato, né, é muito maior do que aqui no Brasil, né, os custos, né, peruanos, né, a inflação peruana é realmente devastadora, né, e se não há clima para uma partida de futebol, né, devem prevalecer as decisões do governo local.
Muito bem, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Zé, o Atlético Mineiro já está na Colômbia para a estreia do Clube da Libertadores 2022. Nesta quarta-feira, 6 de abril, às 21 horas, contra o Deportes Tolima, né? O Tolima, né? Grupo D da competição. O time mineiro terá 3 desfalques, viu, Zé? Hever, Zaracho e Eduardo Vargas. Mas contará com Godin, né?
Contará com o
Hulk, né?
E o Hulk acaba fazendo a diferença, viu, Tony?
Aí você vai, o Hulk acaba suprindo
essa lacuna.
Essa lacuna, né?
O Hulk vale pelos três.
E é, rapaz.
Na minha opinião, sim. A gente só não vê reconhecimento, né, dessa intensidade alta do Hulk na comissão técnica da seleção brasileira.
É, né?
Mas ele mudou a história do Atlético, né, Tony?
Sim, com certeza.
Ele mudou. Ele é, sem dúvida nenhuma, né, o principal jogador do momento no futebol do Brasil.
Uhum.
E eu imaginava desde cedo, né, na minha cabeça de esportista, de que a seleção brasileira era caminho dos melhores.
É, né?
Mas não é, né? Tanto não é que o Hulk
Você acha que existe a influência de empresários ou da
Quem
própria CBF?
Quem sou eu para fazer esse tipo de comentário? Agora, o Casagrande, que é ousado, né? O Casagrande disse.
Mas você tem medo de quê?
Entendeu? Mas quem sou eu para fazer esse tipo de julgamento? Né? Nós estamos longe das decisões.
Não, mas estamos perto.
A gente
perto.
Não acompanha, entendeu, Tony? Com o dia a dia, né, da seleção brasileira, o trânsito nosso não é um trânsito aberto, né, com relação às atividades, né, os critérios do Tite, mas isso fica muito evidente, porque se a gente for analisar o futebol pelos números do futebol, né, não há dúvida nenhuma na individualidade nesse momento. Hulk, ele é soberano, entendeu? No Atlético Mineiro, ostentando aí o título de melhor jogador do momento em atividade no futebol profissional do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma dessa comparação, e vamos ter a oportunidade de comprovar isso com jogos do próprio Hulk, né? Na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileirão, que já se inicia também no final de semana.
Então, você está dizendo que o mérito do que o Cruzeiro, que o Atlético Mineiro representa hoje no futebol brasileiro, essa alavancada que o Atlético deu, a responsabilidade é... Quanto por cento do Hulk aí? O Hulk tem quanto por cento de parcela nesse
êxito? No mínimo 50%.
É meio time o Hulk, Zé Maria?
Ou mais, um pouco mais. Um pouco mais. Tony,
você não é nem um pouco modesto.
Futebol é intensidade, né? O Hulk só está faltando chover, né? Ele se encaixou com uma luva, né, no elenco do Atlético Mineiro, né?
Uhum.
É um jogador que se paga, Tony. Seu rendimento, né? E é um do, e deve ser o maior salário do Galo Doido, né? Como é conhecido também o Atlético. Mas, enfim, o Hulk é um jogador diferenciado. Ele deu um outro poder ofensivo ao time do Atlético Mineiro. E nós vamos verificar isso com o passar do tempo, analisando os jogos do Brasileirão, analisando também os jogos, né, da terceira fase da Copa do Brasil, que já acontece a partir do dia 19, e o Atlético vai enfrentar aí o Brasiliense, né, obra do Brasiliense, com seu modesto elenco, enfrentando o Atlético Mineiro. Então, o Atlético, ele tem tudo para brigar de novo, né, para estar na linha de frente, porque, na minha opinião, o Palmeiras agora apresentando o melhor futebol do Brasil, o Atlético no calcanhar, né, e o Flamengo na sequência, porque o Flamengo é uma questão de arrumação, né? O Flamengo ainda não se encaixou no estilo do técnico português, né, e alguns jogadores do Flamengo também perderam a intensidade nesse primeiro momento disputando o campeonato estadual cariocão.
Muito bem, Zé. Aproveitando aqui, mandando um abraço pro meu amigo Edmilson do Táxi, lá na Praça Camacan, em Itabuna, né? Curtindo, ou melhor, na Praça Dami, curtindo a nossa programação. Um amigo do Luiz aí. Forte abraço.
Gabriela Esportiva.
6h57, Zé Maria. Enquanto o Vasco bate cabeça nas suas contratações e tá atrasado, não começou nada ainda, tá esperando não sei o quê, o que falamos ainda há pouco, o Cruzeiro, né, tenta destravar junto à CBF para começar a contratar, né, o Grêmio, que não tem nada a ver com isso, já começa desde cedo sua preparação para estrear na Série B do Brasileirão, né? Uma semana após ter a saída do Fluminense encaminhada, Gabriel Teixeira foi apresentado como um novo reforço do Grêmio, viu, Zé, nesta terça-feira. O jogador, que subiu para o profissional em 2021, foi apresentado por uma temporada ao Clube Gaúcho, né? Quem enxerga aí o moleque de Xerém com possível opção de compra no final do contrato. No Tricolor, ele completou 47 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência. O número não é muito bom não, né, Zé? Uns números... 47 jogos, 5 gols e apenas uma assistência. É muito modesto os números, não é isso?
Muito, né? Muito para o tamanho do desafio do Grêmio, né? Mas o elenco do Grêmio, né, Tony? Que foi responsável pelo rebaixamento do Clube Gaúcho para o futebol da Série B, em pouco tempo já conseguiu dar uma resposta diferente. O Grêmio cresceu na disputa da competição, do campeonato estadual, venceu, conquistou o título de campeão do Campeonato Gaúcho, e eu não tenho dúvida em dizer aqui que o Grêmio é um dos prováveis candidatos, né, às 4 melhores equipes que vão voltar à elite do nosso futebol. E diz que é no sábado, às 16h30, o seu desafio de voltar à Série A, enfrentando a equipe da Ponte Preta, jogando lá em Campinas. Mas é um Grêmio, entendeu, muito diferente do final da temporada do ano passado para esse início de temporada da competição de 2022.
Muito bem. 7h.
Gabriela Esportiva.
UFC, às vésperas de mais uma defesa do cinturão dos penas até 65 kg e 700 gramas. Alexandre Volkanovski pretende deixar claro no UFC 273 que ele está acima de qualquer outro atleta da categoria. Em entrevista à imprensa, o campeão australiano mostrou respeito pelo desafiante, o zumbi coreano, mas afirmou e alfinetou aí, né, que está em um nível diferente do restante da divisão. E já começa aí, né, Zé, fazendo essa intriga. O australiano revelou o desejo de se manter mais ativo na organização e de se tornar o número do ranking do peso por peso do Ultimate. O cara vai brigar, já vai alfinetando aí o adversário. O pau vai quebrar na Cardinal, que a Zé Maria não gosta muito de UFC.
Eu acho provocações desnecessárias, mas se a gente for analisar bem, faz parte do
métier, né?
Do métier, entendeu, Tony? Porque da motivação, né? Da motivação financeira, né? Do evento. Então, essas provocações são muito naturais. Nesse final de programa, eu queria colocar na pauta aqui que tivemos no domingo, né, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual da Bahia, né, Atlético e Jacuipense jogando em Alagoinhas, realizado o primeiro momento, né, o primeiro dos dois jogos da decisão do título da competição. O jogo foi 1-1, Tony, e o jogo teve momentos diferentes. Por exemplo, o Danilo Rios, que é experiente meio atacante do time da Jacuipense, cometeu uma penalidade logo no início do jogo e foi expulso pela arbitragem, quer dizer, também início de competição. E quando se esperava que o Atlético aproveitasse aquele momento com um jogador a mais, na sequência com a cobrança de uma penalidade, a coisa não aconteceu. O Miller acabou cobrando o pênalti a meia altura, e o Mota, né, goleiro da Jacuipense, fez uma bela defesa na cobrança desse pênalti. Depois o Atlético fez 1-0. E aí, já no final do jogo, tivemos a expulsão do Edson, jogador do Atlético de Alagoinhas, e entrou no segundo tempo na vaga do Paulinho, que é o titular da lateral direita, e o Edson foi expulso. E o grau de dificuldade aumentou ainda mais. A Jacuipense já tinha empatado o jogo já estava em 1-1. Aí, no segundo tempo, houve um equilíbrio. A gente sabe que em jogos de decisão de campeonato, o espaço é muito pouco, a marcação triplica, né? A concentração é outra, né? A intranquilidade também fica à tona, né, nas duas equipes. Enfim, um jogo em Alagoinhas que terminou sem vantagem 1-1. E a decisão será no próximo domingo, 16h, lá na Arena Valfridão, em Riachão do Jacuípe. Um novo empate, Tony Café, leva a decisão do título do Baianão para as penalidades, né? Lembrando que quem vencer esse segundo jogo em Riachão do Jacuípe garante o título. No caso, o Atlético de Alagoinhas está brigando por um bicampeonato seguido, né, que seria um ineditismo no nosso futebol, porque no futebol do interior, só o Fluminense de Feira tem um bicampeonato, mas não foram títulos seguidos, né? Então, esse é um momento diferente, porque o Atlético pode ser seguido um bicampeonato, que seria uma conquista incontestável, né, do time de Alagoinhas. E para Jacuipense vale também a primeira conquista do seu primeiro estadual. Então, eu diria que o campeonato baiano permanece em aberto. Quem errar menos, né, diante do equilíbrio das duas melhores equipes, né, que estiveram na competição, a Jacuipense fazendo na fase inicial disparado a melhor campanha de todos os clubes, 10 clubes participantes. Então, eu diria que esse jogo de domingo, essa decisão permanece em aberto. Quem tiver nervos de aço e aproveitar as oportunidades, Tony, pode fazer história no futebol da Bahia.
Muito bem, Zé. O programa vai chegando ao final. 7:05, pode ficar à vontade aí, tá?
Forte abraço, meu querido Antônio Café. Amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Amanhã Zé está de volta aqui no nosso Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.